Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, a viver um ano atípico, um ano civil, duas épocas desportivas marcadas pela pandemia, a viver também, já na antecâmara de realização dos jogos nacionais, taças e supertaças no Estádio Municipal de Aveiro e a orientar os trabalhos de uma primeira fase de uma cidade desportiva junto ao Estádio Municipal de Aveiro. São temas para aflorar nesta conversa que nos junta aqui. Obrigado, Arménio Pinho. Boa noite por estar noite. No programa. Estamos a falar, e começando se calhar nesta questão da pandemia, que é aquela que tem marcado de alguma forma todos os gestores deste país, no caso dos gestores também da área desportiva. Isto introduziu aqui condicionantes que para futebol amador não são de sumenos. Dificultam e muito a concretização dos campeonatos.
Sim, boa noite. Para já agradecer o convite, para estar cá presente e dizer-vos que estamos sempre disponíveis para tudo aquilo que entenderem, porque é uma forma de, pronto, de dizermos aqui aos vossos ouvintes tudo aquilo que nós sabemos e que nós fazemos no dia-a-dia. Isto é uma oportunidade para nós. Por isso pode colocar todas as questões que eu farei ou darei a resposta a todas, porque não há nada escondido. Tudo aquilo que nós temos, que fazemos no dia-a-dia, está em atas e eu estou aqui para isso mesmo.
Por e já
isso.
Tem essa tradição também Exato. Nestes anos de exercício, já está no segundo mandato.
Sim.
Agora, não imaginou é que iria um dia apanhar uma pandemia.
É verdade, não foi, ninguém pensava, nós começámos a nossa obra, fizemos o lançamento da aldeia de futebol lá bem no dia 25 de janeiro e passado um mês e uma semana tivemos que suspender os campeonatos. E quando suspendemos os campeonatos em março, nunca pensávamos que seria até ao fim da época e que esta pandemia nos ia continuar a acompanhar nos tempos presentes. Não tem sido fácil, nós temos uma coisa boa, o género humano, nós adaptámo-nos, nós somos géneros de costumes e nós adaptámo-nos às circunstâncias. A verdade é que hoje somos todos profissionais nas novas plataformas, nos Zooms, em todas as plataformas, e hoje fazemos as nossas reuniões
à distância,
e há tempos, quando tivemos outra vez que confinar, eu dizia aos meus colegas, nunca mais pensei que tinha que voltar outra vez a isto, mas a verdade é que hoje fazemos e hoje estamos quase reunidos todos os dias através destas novas plataformas.
E se calhar também, é bem dizer, o lançamento de plataformas de comunicação que marcaram o primeiro mandato e que mediatizaram o futebol distrital.
Sim, nós...
E que agora dão um jeito suplementar, não é?
Dão um jeito. Nós, com a EAFA TV, há cerca de 6 anos, que implementamos, foi uma pedrada no charco, foi um projeto de sucesso, que ainda hoje é, e nós este ano, ao arrancarmos com os campeonatos séniores, porque nós temos esta tristeza dupla, que é não podermos ter, no fundo, pessoas a assistir nos estádios, não há público, e ao mesmo tempo a formação também não abriu, as competições da formação. E estas duas condicionantes levam a que só os séniores possam jogar e treinar em liberdade. E então nós fizemos, através da AFA TV, um desenvolvimento informático no sentido de possibilitarmos ao público o acesso em online aos jogos do Campeonato de Salve-Segue e do Campeonato Grande Hotel de Luz em Futsal.
Até fizeram um bocadinho mais do que isso, que foi às tantas tentar garantir receita a partir dessa
acesso. E estamos a fazer online. Isso. Estamos
Era
a fazer
um euro
isso.
Simbolicamente, não é?
Não, cada bilhete, nós vendemos os bilhetes têm um custo que é sempre acordado entre os dois clubes, pode ser 4 euros, pode ser 3 euros, pode ser o preço que eles entenderem entre eles, mas se não for nada estipulado é 4 euros, tem ali uma despesa em termos do pagamento da transmissão que anda à volta de 1,60€ e a parte restante é dividida 70% para o visitado e 30% para o visitante.
E tem dado algum jeito?
E tem dado algum jeito e nós, o que nós queremos é, o que nós ambicionamos é que mesmo que venha a ser autorizado o público nos jogos, que se continue na mesma a transmitir online.
Para quem está longe.
Para quem está longe, exatamente. Para o imigrante, para a pessoa que gosta do seu clube e que quer estar no sofá e que não se quer dar ao trabalho de ir ao campo, pode ver em casa.
Isto é quase a Pay TV, não é? Dos profissionais.
Exatamente. E é mesmo isso. É PPV. Por isso, nós fazemos isso, desenvolvemos isso, tem vindo em crescendo, pena foi que tivéssemos que suspender as provas, e agora temos tudo montado, e, entre aspas, para que se dê início outra vez, dia 9 e 10 de janeiro, já com um outro campeonato em simultâneo, que é um campeonato de promessas, que nós vamos aqui, já que já tínhamos um campeonato, já tínhamos séniores em competição, tínhamos um campeonato de sub-22 com 18 equipas, e agora temos um campeonato sub-20, que nós denominamos campeonato de promessas, que tem um regulamento próprio, que no fundo quer aglutina grupos de 4 equipas de proximidade, que onde os pontos não vão contar. Vai haver aqui uma competição de um regulamento especial, em que todas as equipas vão fazer os 6 jogos, e depois serão apurados para a fase seguinte, outra vez mais um grupo de 4, e vamos fazer assim, vamos fazer uma taça, se tivermos um campeonato distrital. Se isto abrir, em termos de oportunidade, tivermos um campeonato distrital, este campeonato encerra automaticamente. Ou seja, este é um campeonato que, para colocar a competir os júniores que estão, no fundo, parados, que não estão a competir, porque nós, se virmos, se atentarmos bem na situação, um júnior este ano do segundo ano, no ano passado foi júnior de primeiro ano, se calhar não jogou quase nada, e arrisca-se a passar de juvenil a sénior sem jogar. E isto no futuro é que vamos ver como é que vai ser estas lacunas todas. Porque no fundo vai-lhe faltar a um jogador destes, e a todos, 2 anos de competição. E por isso é no sentido de colocarmos, está a ter muito boa aderência dos clubes. Há clubes, nós permitimos que cada clube possa inscrever 2 equipas. Por isso, as coisas estão a correr bem e é isso que nós esperamos. Agora, sabemos que vamos ter que viver com este novo normal. Nós, quando suspendemos as provas, tínhamos há cerca de 16 clubes com casos Covid. E tínhamos alguns que quase sempre estavam com... Ou se tinham caso, tivemos clubes, que ainda ontem estava a falar com o presidente do clube, estava-lhe a dizer, tu és o cúmulo do azar. Durante mês e meio não conseguiste fazer um jogo. Porque durante 15 dias teve casos de Covid. A seguir, quando ia para jogar, a outra equipa tinha Covid. Quando a outra também já tinha. E quando a seguir era a taça e ele conseguiu fazer mês e meio sem fazer um jogo. Pronto, isto é muito complicado. Agora, esta dificuldade é para todos.
Objetivamente, por exemplo, os campeonatos deste ano estão em risco ou não?
Eu acho que não.
A esta altura é possível dizer...
Nós não sabemos o futuro.
Vão ter que jogar aqui a meio da semana e
ao fim de semana? Não, mas nós tudo faremos para levar os campeonatos até ao fim. Se for necessário fazer a segunda volta, a segunda fase, porque tem 2 fases, a primeira fase tem que ser conforme está, mas se for preciso fazer a segunda fase só uma volta, faremos isso. O regulamento permite-nos que nós...
Em campo neutro...
Não, à partida não. Podemos fazer na mesma. Pronto, é uma condicionante do jogo. Pronto, foi o sorteio que foi assim, podemos fazer só uma fase. Por isso, vamos ver como é que as coisas evoluem.
E os regulamentos estão adaptados a estas
questões? Estão adaptados. Nós temos um regulamento Covid para estas situações, que nós fomos até a primeira associação a fazer um regulamento destes, que nos permitem, pronto, decidir.
Porque no ano passado foi tudo mais consensual, até porque o São João de Ver, por exemplo, na elite ia mais destacado, pronto, não havia grandes dúvidas.
Exatamente. Mas este ano é assim. O que o regulamento diz, é que se não houver 70% da competição decorrida, não há campeões, não há subidas nem há descidas. Por isso, para haver subidas e descidas tem que ser feito pelo menos 70% do campeonato. Agora, não está fácil. Hoje está difícil para todos, mas quando os jogadores estão lá dentro, querem jogar. E a verdade é que as equipas técnicas querem jogar. E não temos nenhuma situação de contaminação em jogo. Tudo aquilo que tem acontecido são ambientes familiares, são coisas, são jantares, são almoços que depois são transpostos para o clube e pronto. E criamos um gabinete Covid que presta assistência 24 horas por dia aos clubes, aos dirigentes neste aspecto, que faz a ligação com os delegados de saúde, conselheiros e distritais e que no fundo acompanha e faz a gestão dos jogos adiados e depois da repetição dos jogos que tem que ser feitos, pronto, e temos acompanhado sim a situação.
E agora, a testagem, como é que...
A testagem é sempre por conta de,
dos clubes. E dos jogadores individualmente.
Exatamente, pronto.
É portanto, assim. Só a partir da sintomatologia, digamos assim, quando há casos...
Sim, quando e há clubes muitas vezes que fazem testes rápidos e detectam rapidamente a situação. Pronto, mas depois vai muito também de cada delegado de saúde, a interpretação que dá às coisas. Mas, pronto, mas nós vamos ter que viver, continuar a dizer, vamos ter que viver com isto e vamos ter que fazer porque as associações também estão a fazer.
E a sustentabilidade dos clubes? Já lhe foram bater à porta a pedir aí alguma exceção ao nível de...
A sustentabilidade dos clubes não está fácil. As câmaras têm ajudado. As câmaras, na sua globalidade, estão a ajudar. Algumas até reforçaram os apoios. Agora, há aqui uma questão que é os clubes. Nós neste momento temos 51% de inscrições feitas. 51%. Nós, ano passado, fechámos com 16.300. Este ano temos 8.300 inscrições.
Aí estamos a falar do futebol juvenil
todo,
que não se inscreveu, não é?
O futebol juvenil não se inscreveu. E há aqui uma lacuna que tem a ver com se os clubes não inscreverem os seus atletas. Na próxima época as câmaras vão ter dificuldades nos apoios, porque normalmente vêm-nos solicitar a nós as declarações...
Os comprovativos
quantos atletas estão inscritos. E muitas câmaras apoiam em X euros por atleta. Por atleta, conforme o escalão onde estão e a competição e tal. E por isso, se os clubes não fizerem isto, não vão ter amanhã uma declaração para o efeito. Por outro lado, também nós temos feito um esforço de informação junto dos clubes para que inscrevam os atletas pagando somente o valor de seguro, porque é um valor anual, para fazer os treinos em segurança. Quanto à inscrição, nós não estamos a fazer inscrições neste momento e ninguém está a pagar nada. Na questão de seguro, o que nós queremos é que façam inscrição e paguem somente o seguro, porque em vez de estarem a fazer um seguro temporário por um mês ou dois ou três para treinar, podem subscrever o nosso seguro anual, que é muito mais barato do que aquele seguro temporário que eles fazem. E pelo menos ficam garantidos. Pronto, é isso que nós estamos a fazer. E quanto aos clubes, o que nós fizemos foi, nesta época, foi fazer um plano em quatro prestações, para eles pagarem em quatro prestações, que chega até 120 dias. E no fim da época anterior, distribuímos por todos 180 mil euros, englobando aqui 70 e tal mil euros que tinha a ver com o estorno da parte de seguros, da parte que não houve competição. Metemos 100 e tal mil euros nós, mais a parte da companhia de seguros. Por isso, foi aquilo que nós pudemos distribuir, sabendo que nós também temos os nossos custos, a associação é dos clubes, a associação, se os clubes estiverem mal, nós também temos que precaver-nos, porque nós...
A associação vivemos... já teve de reduzir quadros ou não?
Não teve. Nós não reduzimos quadros, mas tivemos os nossos colaboradores em layoff. Porque, por respeito por eles e por respeito pelos nossos clubes, nós fomos os primeiros a comunicar aos trabalhadores e a ter uma reunião com os trabalhadores e dizer que acabou, as competições estão suspensas, não podemos ter-vos aqui, porque tem que ir para o layoff. Porque se o dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos clubes. E nós temos que tentar gerir, estamos lá para gerir, e infelizmente tivemos que fazer isso.
E neste momento já está tudo normalizado?
Neste momento está normalizado, nós estamos com... alguns ainda tinham férias, estão a gozá-las, e agora esperamos arrancar no dia. Estamos a preparar agora tudo, já inscrições outra vez do Campeonato de Promessas, e estamos a preparar as coisas para começar no dia 6.
Se vier para aí a renovação 9. Do estado de emergência, isto continua comprometido ou vamos ter jogos às 10, 11 da manhã?
Vamos ver, isso é uma hipótese. É o que está mais ou menos agora na boga ultimamente, é fazer jogos de manhã, às 10 e meia, no nosso caso.
E dessa forma viabilizar...
Pronto, temos que ver.
Vamos o que
ver.
É que perderam as competições distritais de futebol? Perderam qualidade, perderam ânimo sem público.
Perderam, falta o público, falta aquele empenho do público, as equipas, e isso vê-se na Primeira Liga. Hoje as equipas consideradas, entre aspas, mais fracas, conseguem surpreender, exatamente, surpreender as outras em casa das outras, ou seja...
Não há fator casa.
Não há fator. E aqui no nosso campeonato, que é uma pena, o nosso campeonato o sabe-segue, mas todos estão assim, mas o campeonato sabe se é que aquele que tem mais visibilidade, aquele que tem um sponsor que aparece em direto, nós vemos que nós temos duas séries que tivemos que fazer o alargamento e que agora, isto em 3 anos, vai comprimir outra vez até 16 equipas no SAP-SEG, para dar maior qualidade à prova. E vemos que a Série Sul, a Zona Sul, não há, se metermos o Totoloto, ninguém acerta, porque é 1x2. Aquilo tanto dá para a equipa que se pensa que vai ganhar em casa como perde em casa 3 ou 4. Ou seja, há aqui um equilíbrio enorme nesta série.
Sim, começou e na outra igual. O Fermentel, o Oliveira do Bairro, entretanto está já...
Exatamente, ou seja, ninguém sabe muito bem quem é que vai ganhar. Ou seja, o Gafanha, que andou aqui 2 ou 3 jogos e começou a ganhar logo. Exatamente, ou seja, é surpreendente, cada jornada é surpreendente. E isto é muito bom, isto é um campeonato fantástico. A qualidade dos nossos jogadores é do melhor. E temos aqui uma prova. Subi nas últimas 5 épocas os clubes que subiram ao Campeonato Nacional de Séniores. Veja quem é que está a padecer. Ou quem é que desceu nos últimos anos.
Essa é uma questão interessante, até porque na altura e nos últimos 3, 4 anos se discutia muito. Saiu Águeda, saiu Beira-Mar, saiu Lourosa, saiu Espinho. E depois como é que fica o futebol distrital?
Fica sempre competitivo.
A verdade é que tem tido, sempre. Pode não ter o mesmo mediatismo, mas tem seguramente...
Tem equipas bem preparadas. Por isso é que... E aqui nota-se o nosso campeonato. Nós temos 3 divisões, não é? O SAB-SEG, primeira distrital, segunda distrital. Veja, as equipas que sobem da primeira para o SAB-SEG, as dificuldades que têm para se segurar. E é igual, da segunda para a primeira. Ou seja, há aqui já uma qualidade e um nível competitivo elevado. Por isso é que o nosso campeonato SAB-SEG está muito equilibrado com o Campeonato Nacional de Séniores. Metade das nossas equipas, se calhar do nosso campeonato SAB-SEG, podiam jogar no Campeonato Nacional de Séniores.
Também acha que é o melhor campeonato distrital em Portugal? É o mais equilibrado, o mais...
Pronto, eu não posso fazer ou apelidar ou em causa própria, mas acho que as nossas equipas ombreiam tão muito bem com o Porto e Braga. Não tem problemas nenhum.
Que haverá essa competitividade.
Há muitas hoje, as equipas hoje já se preparam muito bem e já treinam quase todos os dias.
O que é que mudou no futebol nestes últimos, por exemplo, nesta última década, o que é que tem marcado a diferença para um futebol desse nível já superior?
Hoje
São as instalações também que foram mudando.
Nós temos um programa de apoio às infraestruturas esportivas, que nós temos um orçamento de 100 mil euros por ano para os campos relevados e que agora nas últimas 2 épocas não tem sido utilizado esse plafão integralmente.
O que é que ainda falta fazer a esse nível? Ainda há muitos campos pelados?
Não há, há poucos campos pelados agora já no distrito. E porque houve aqui durante 3 ou 4 anos houve muitos campos.
Investimento muitos intensivo. Campos.
Posso dizer que há 3 anos, 3, 4 anos, o Conselho da Feira foram 17 campos. Em 3 anos, ou seja, aqueles que haviam ficaram quase todos. Agora temos ultimamente está o Romariz, a Relbar, está o Nogueira da Regidora, está o Mulheroense, são os últimos 3 que existem ali.
Hoje já se fala, da renovação.
Agora, vem a renovação e nós apoiamos a renovação. Apoiamos novos e apoiamos renovação e apoiamos a iluminação.
E em muitos casos, segundos e terceiros relevados também nos complexos esportivos.
Sim, continuamos a apoiar. E nós continuamos a apoiar isso. Agora, gostaríamos... Se não tivesse acontecido a pandemia, e porque nós neste momento temos que nos situar e pôr os pés no chão e pensar nisto e estar ao lado dos clubes, o que nós gostaríamos era de desenvolver um projeto em conjunto com as câmaras municipais e com a Federação Portuguesa de Futebol no sentido da certificação energética, porque hoje temos muitos campos em que tem ali ainda holofotes
antigos.
Há século XIX ou XX, não digo XIX, mas há século XX, pronto, há muitos anos.
Com faturas elevadas.
Que têm um custo mensal muito elevado e que hoje poderíamos reduzir aquilo para um quarto. Mas que é preciso fazer-lhe um investimento de alguns milhares de euros. E nós podíamos ajudar, já que não estamos a direcionar o nosso dinheiro para as infraestruturas esportivas, para o relvado, poderíamos direcionar para aqui. Mas também estamos em obra e por isso também temos que ver isto tudo, porque o nosso dinheiro é o dinheiro dos clubes, por isso temos que gerir isto aqui e vamos ver. Mas isto está na nossa mente, desenvolver um projeto, e já falei até com a Federação Portuguesa de Futebol nesse sentido, de estudarmos, de começarmos a pensar numa coisa destas, porque já também abordei algumas câmaras municipais e da parte deles não senti qualquer obstáculo. E
até isso, porque muitas delas são elas que estão a financiar.
Podíamos aqui três, no fundo, três partes conseguir dotar por ano, pronto, tinha que haver aqui um número por ano, podíamos dotar aqui determinado número de clubes com estas mais-valias.
Atendendo a esta realidade que muda dos complexos, dos campos, das condições, há também aqui um lado mais de género, que tem a ver com a questão do incremento do futebol feminino, que no caso da arbitragem tem a ver com o incentivo ao surgimento de árbitros e condições também para esse trabalho, para a formação, para o trabalho físico. Tudo isto tem seguido em paralelo com esse caminho de expansão do futebol, ou andamos aqui a diferentes velocidades?
O futebol feminino, o objetivo que a Federação tem em mente é que represente 10% do nosso universo. Ou seja, nós ainda não chegamos a... estamos à volta de 6%. Não é fácil conseguirmos chegar, e nós temos vindo a crescer com 27, 30% do ano.
Portanto, quer chegar ali aos 1500, 1600?
Não, é exatamente, 1800, andar nos 1900, 1900, 1900. Nós estamos com 1000, por isso ainda estamos aqui, ainda estamos longe, e neste momento não estamos, estamos com 500. Ou seja, este ano é um ano atípico para isto, nós estamos a olhar para os números e é um ano atípico. Mas o futebol feminino está em crescimento, o futebol feminino a Federação também apoia, e nós temos equipas na Primeira Liga, e queremos continuar, no fundo, assim. Nós temos 3 equipas na Primeira Liga.
Os grandes estão a ir todos a jogo, não é?
Temos o Fiães, temos o Alvarense e temos o Clube Alvaria na Primeira Liga. E somos, a nível nacional, somos das melhores associações. Agora, temos as outras também na Segunda Divisão. E nós estamos a fazer esse trabalho. Temos uma Academia FIFA, que está sediada em Alvaria. E por isso nós, no fundo, nós quando estamos aqui a desenvolver a nossa, que nós chamamos Aldeia de Futebol de Aveiro, que quem começamos nós e começou Viseu também está a fazer, o que nós pretendemos, e isto é um projeto de vários anos, não é fácil chegar e, no fundo, bater os dedos e aparecer logo um terreno. Pronto, foi negociações durante bastante tempo com a Câmara Municipal de Aveiro e na pessoa do Presidente, do Engenheiro Ribal Esteves, foi sempre... muito afável, muito interessado, viu sempre isto numa perspectiva positiva e de valor acrescentado. E nós inicialmente pensávamos num campo, depois já queríamos o terreno atrás, ficava lá um espaço, nós já queríamos os dois, e depois mudámos de sítio para então fazermos o complexo global, a academia. E que hoje estamos a ver hoje que foi a medida certa que nós fizemos, foi isto, porque no fundo vai nos permitir ter lá os serviços administrativos, o futebol, com os 2 campos, o futebol de 11 e o futebol de 7.
A Assembleia já aprovou essa alienação do...
Ainda não, ainda temos que levar isso.
Mas acredita que passará?
Sim, eu acho que isso não... Mas os clubes é que sabem, os clubes é que vão dizer depois. Mas nós, neste momento, temos a primeira fase praticamente pronta, dentro de 8 dias, 15 dias, está pronto. Estão a colocar a relva, já estão lá nos acertos finais. Por isso, os balneários estão prontos, a bancada está pronta, a iluminação está pronta, falta ligar, já apagamos tudo. Falta só eles ligarem a iluminação para lá e fazer o teste final, mas a partir daqui estará bem. E está o espaço vedado. A partir daqui, nós agora vamos parar para o futebol e nós começamos agora com os cursos de treinadores. E disse ainda ontem, no último curso que abrimos, ainda disse ontem isso, e eles já vão fazer as provas específicas e no fundo, tudo o que é a formação específica, já vão fazer lá. Porque nós, neste momento, temos a nossa atividade espartilhada por vários campos. Em Arada, em Nogueira do Cravo, em Albergaria, nós andamos com a casa às costas. Quer com os árbitros, e nós temos 400 e tal árbitros, e eles treinam quase todos os dias. Porque não é só ao fim de semana que apitam, eles agora estão muitos, 400 estão sem atividade, mas os outros 100 e tal estão no fundo a trabalhar. Eles têm que treinar durante a semana e nós temos que estar a pagar em diversos sítios, em pavilhões, e depois querem treinar também às horas nobres, entre aspas, que os clubes também precisam.
Estão a trabalhar.
Que é às 7, 8 da noite.
E
não é?
Que é um encontro ninguém que nem quer. Sempre é muito confortável.
E não é?
É
fácil. E nós também gostaríamos de ter, e gostamos de ter, os árbitros um bocadinho isolados.
Mais reservados.
Porque senão depois vamos ter...
Lá vem uma pressão daqui, uma
vamos ter
dali.
Os Facebooks e etc. E pronto. E por isso nós queremos esse espaço para os árbitros, nós queremos esse espaço para as nossas seleções distritais e queremos trazer da Albergueia, não é que não tínhamos lá um atendimento VIP, mas nós queremos trazer a nossa academia também para ali e por isso e temos os treinadores e também lhe quero dizer que nós fomos distinguidos ainda no ano passado como a associação do país que mais cursos de treinadores faz e este ano vamos ser outra vez, porque nós normalmente fazemos curso de treinadores para 200 formandos e começamos na sexta-feira curso de treinadores para 370, ok? 12 cursos, para 370 em futebol, mais 2 cursos, mais uns 70 em futsal, ou seja, 440 candidatos. Claro que não há, nós temos quase tantos cursos de treinadores como os outros no país. Agora, se me perguntar porquê é que eles vêm para Aveiro, não é que os preços sejam melhores, os preços são iguais aos outros. Mas se calhar é a competência dos nossos formadores, é a atitude, é a dizer que aqui não se brinca, que aqui é para levar a sério, e por isso nós precisamos deste espaço. E por isso, no fundo, esta academia, esta aldeia de futebol, vem colmatar as nossas ineficiências, aquilo que nós andamos aqui, a logística que nós temos que fazer. Também lhe quero dizer outra coisa. Preparando o futuro, na questão da arbitragem, nós, no ano passado, desafiámos o Conselho de Arbitragem a proporcionarmos aos árbitros um curso de inglês técnico em sala. E então, eles apresentaram-nos 52 candidatos que foram divididos em duas salas e durante a época, duas vezes por semana, à quarta e à sexta-feira, eles tinham 2 horas de inglês técnico. Os manuais foram desenvolvidos em conjunto com os nossos árbitros internacionais, o Eduardo Coelho e a Sandra Bastos, que no dia-a-dia estão sempre no estrangeiro. A Sandra ainda agora foi para...
Jogos Internacionais,
exatamente,
da Liga dos Campeões.
E que nos digam, e exatamente a pergunta era, digam-nos o que é preciso num jogo. Quais são os termos que se utilizam?
Questões práticas.
Questões práticas. Por isso é que é o inglês técnico. E assim foi feito o manual... E para a professora que agora vamos dar 4 horas aos treinadores, nos cursos de treinadores, vão levar também com 4 horas. E o que nós dizíamos aos nossos árbitros, que o Conselho de Arbitragem considera os talentos, os jovens, quase todos licenciados, jovens, com ambição de chegar lá acima, para que estejam preparados, para que quando estiverem no campo e acontecer que esteja lá um jogador estrangeiro, eles saibam falar com eles, e os treinadores igual. Por isso... Foi isto, este nível de competências que fizemos e que nós queremos voltar a fazer nas nossas instalações, e pronto, centralizando
já
isto e dando qualidade,
mais...
e dando qualidade a tudo.
Mais
porquê?
Próxima.
Porque isto, esta formação não é só para eles, para árbitros. Esta formação é para a vida. Eles podem ficar com estas raízes, com esta formação para a aplicação prática na vida deles.
Chamemos-lhe uma melhoria de qualificação geral de enquanto agentes desportivos, que um dia podem ser outra coisa qualquer na vida, até diretores desportivos,
claro.
Ou outra coisa qualquer, dirigentes de clubes. É curioso que faça essa apresentação, ela assenta, a equação é sempre esta, assenta ali numa primeira fase, sempre na questão quantitativa, inscrições, participações... Mas seguramente há aí, e deduzo isto em si, na sua liderança, sonhos que enquadram isto no aspecto também qualitativo. E esses sonhos quais são? É colocar a associação de futebol, os agentes desportivos, é criar quê? Ronaldos? É criar aqui árbitros de Champions para continuar o legado daqueles que já conseguem meter em algumas provas? É distinguir esta associação de futebol no contexto nacional, não só como uma das que tem mais peso, mas uma das que produz mais valores? Há esse sonho?
Este não é um... Isto tem que ser uma maratona. Isto não é carregar os dedos e já está.
Instalar. E sai pronto.
As coisas...
Sim,
eu acho que,
se pensarmos a
eu acho que distinguir, anos, eu acho que distinguir a Associação de Futebol de Aveiro já está distinguida. Acho que nós somos exemplos para tudo, às vezes até tento passar despercebido em algumas situações, porque nós somos exemplos para muita coisa no país. E eu tenho que dizer, e costumo dizer isto, o mérito não é meu. Eu sou um ali, mas o mérito é da minha equipa. E a minha equipa é uma equipa de verdadeiros profissionais, são amadores, nós somos todos amadores. Ninguém recebe, não há nenhum órgão social lá que receba. Não há aqui. Nós estamos lá porque gostamos, porque fomos eleitos, porque quisemos esta causa e estamos aqui para isso, para levar isto até ao fim. E eu não sou presidencialista, eu deleguei os poderes neles. Todos eles têm responsabilidades. Cada um tem o seu pelouro e todos eles trabalham no seu pelouro e eu costumo dizer, eu não faço nada. Eles é que fazem. Por isso, nós distinguimos-nos por isso. Muitas vezes quando nos ligam, quantas vezes acontece? Quando alguém liga de algum lado, muitas vezes da federação, as secretárias, para falar comigo sobre um assunto qualquer, eu digo, isso não é comigo, isso é com fulano tal. É obras, é com engenheiro Roque. É futebol, isso é com o Neves Coelho. É futsal, é com o Ilídio. Falo com eles.
É um pivô.
Ou seja, eu distribuo jogo. Eles é que têm que trabalhar, eles é que trabalham, eles é que têm a sua responsabilidade. E muitas vezes eu digo, eu acho que a minha equipa trabalha muito. Porque nós fazemos reuniões, no mínimo, semanais. Mas muitas vezes é quase bidiárias. Muitas vezes, fim de semana, domingos, como temos feito. E cada um leva os seus assuntos para a reunião. E muitas vezes há sempre um que quer meter até o assunto primeiro, pronto, porque querem discutir os seus assuntos e todos discutimos os assuntos e todos chegamos à conclusão e podemos não estar todos de acordo, mas respeitamos a maioria e as coisas funcionam. E eu acho que se criou aqui um grupo coeso, um grupo de sucesso e por isso nós queremos, e eu acho que o sonho é um sonho nosso, nós gostaríamos de construir a aldeia de futebol. Gostaríamos, porque achamos que é uma obra importante, com o apoio da Federação.
Mas que tem um valor instrumental, não é?
Mas que
é
tem
um instrumento.
Mas que é uma ferramenta para nós desenvolvermos uma atividade de excelência para os clubes. Aquilo tem que estar ao serviço dos clubes. Amanhã, por exemplo, daqui a uma semana ou duas, vamos ter um clube, vamos ter que fazer um jogo, repetir um jogo ou então um jogo que está em atraso, temos que o fazer. Não há iluminação naquele campo, daquelas equipas. Nós podemos
ceder o espaço,
colocá-los ali. Então vocês vão fazer o jogo ali. Pronto, tudo bem.
E em tempo de pandemia até concentrar jogos
intensivamente. Exatamente, podemos fazer isso. Ontem estive na Federação Portuguesa de Futebol, o Marítimo, o Feminino estão lá. Estão lá no hotel ao lado e estão a fazer os jogos todos lá.
E chegaram a fazer as equipas das ilhas, vários jogos.
Estão aqui, fazem os jogos todos e vão embora. Por causa de não estar a respeitar ali o confinamento, que tem que fazer obrigatoriamente. Por isso, a ideia é...
Mas quando eu falo qualitativamente, é mais aquela questão. É colocar mais equipas na primeira liga? É criar campeões?
É tudo
qual
isso.
Qual é a ideia de afirmação que está lá longe, há 10, 15, 20 anos?
A ideia é, exatamente, é tentar ter, a formar dirigentes. Nós temos o programa de o licenciamento dos clubes, que é obrigatório agora para os clubes que vão para os campeonatos nacionais, têm que estar licenciados. E isso é um problema, entre aspas, que obriga a eles pensarem internamente, pensarem para dentro. No fim de semana passado, e aqui, por exemplo, aqui fomos também nós os primeiros a distribuir os certificados, as entidades formadoras.
Esteve o presidente da Federação.
Exatamente.
Não é?
Nós, normalmente, esta cerimónia é feita na cidade de futebol. Como não é possível fazer reuniões, a Federação distribuiu as placas por cada associação para serem entregues aos clubes. E nós achamos que era uma cerimónia importante, dado que a Federação é que estava a certificar as entidades com 4 estrelas, com 3 estrelas, com 2, com centros básicos, etc. Entendemos e convidámos o seu Presidente da Federação a vir ele entregar as placas ao Beiro.
Sabe que me fizeram uma pergunta interessante e eu devolvo-lhe a si sobre essa presença de Fernando Gomes. E a pergunta que me fizeram foi esta. Que ligação é esta da Associação de Futebol a Fernando Gomes ou de Fernando Gomes à Associação de Futebol que o homem de volta e meia anda por aqui? Há aqui alguma consideração mútua? Há aqui algum...
Eu acho que ele considera-nos... Eu acho, não tenho certeza que ele nos considera muito. E que acha que nós assumimos as coisas. E que e que não estamos à espera da subsídio ou dependência.
É o futebol positivo que ele levou
ao Quizabá para a Federação. É o futebol positivo e nós lançamos as ideias e dizemos e fazemos.
Um futebol mais empresarial, exatamente. Mais e pronto, de nova geração.
Exatamente, e nós fomos os primeiros, não há quase ninguém no país que nós sponsorizamos campeonatos. E com o dinheiro da sponsorização pagamos a AFA-TV. Ou seja, nós não podemos estar aqui a imputar os custos da AFA-TV aos clubes. Ou seja, nós temos que fazer com...
gerar receitas.
Com farinha do mesmo saco, temos que fazer outras coisas. E é isto, fazemos o pão, por isso.
Falou aí uma coisa interessante antes desta pergunta sobre a ligação ao Fernando Gomes, que é exatamente a formação de dirigentes e de cursos. Porque isso é tido em Portugal como uma questão assim crónica.
Toda a gente sabe.
Vieram as SADs, vieram tudo e mais alguma coisa, às exigências contabilísticas. A verdade é que em termos de atitude, muitas vezes de comportamento, de estrutura, até dos próprios clubes, não é? Porque são muitas vezes presidencialistas. Sim. E não há figura do diretor desportivo, não há respeito muitas vezes pelos treinadores que não mandam muito ou não têm esse grau de autonomia. Esse futebol está também em mudança? Pergunto-lhe assim.
Está sim, senhor. Está aí e nós, até nós. Eu vou-lhe dar, por exemplo, duas ou três coisas que os outros não fazem, que não têm e que nós temos, que eu me lembro agora de repente. Coordenadores de formação dos clubes. Nós, quando fazemos reuniões, muitas vezes, com os presidentes, nós já sabemos que o presidente tem muita coisa para tratar. Ele tem a parte financeira, que tem que arranjar o dinheiro, ele sofre com os resultados, porque se correr mal o jogo ao domingo, ele não vai dormir nem de domingo para segunda, nem de segunda para terça, e só vai começar a melhorar a partir de quarta. Ele vai ter que agora arranjar o gel, o desinfetante e os planos de contingência, etc. Ele vai ter que fazer muitas vezes e preparar internamente as coisas. E nós, e muitas vezes vem às reuniões e depois pode não passar a informação. E nós valorizamos aqui também o papel do coordenador de cada clube.
Passa a ser o
interlocutor. E criamos em cada clube uma pessoa. E fazemos reuniões semanais com o nosso coordenador técnico distrital, com essas pessoas para falarmos sobre qual o modelo de jogo que queremos, o que é que queremos que eles implementem, porque para ser aqui, no fundo, um espelho, para ser o espelho também da estratégia, o que é que eles acham de determinada proposta que nós gostaríamos de lançar, e ouvimos as pessoas. E essas pessoas têm a sua importância e nós garantimos também, em termos muitas vezes de formação, para hoje toda a gente tem que ter créditos. Também lhes damos créditos para isso. E também instituímos isso até a figura no próprio score. Essa função foi a Aveiro que exigiu e hoje há um cartão para coordenador de clubes. Estou-me a lembrar da bolsa de tutores. Os treinadores têm que, pois tem uma parte de estágio, e então tem que arranjar um treinador já para ser o seu padrinho, atrás do seu tutor. E nós o que fizemos foi, lançamos uma abertura de candidaturas para treinadores que quisessem ser tutores, candidataram-se as pessoas que quiseram, formámo-los, dissemos o que é que pretendíamos deles. Hoje temos uma lista de tutores, e os treinadores que passam aqui e que querem ser aqui, fazer o estágio aqui no nosso distrito, têm que escolher aquela lista que lá está, dos tutores que estão formados por nós. A própria Federação agora vai fazer isso. Ou seja, beberam aqui. Nos petis, nos traquinas, nós não temos árbitros. Temos pessoas que fazem este papel. E nós formamos essas pessoas para que essas pessoas possam arbitrar esses jogos. Não estamos a ensinar, não estamos a formar, não estamos a competir naquela competição que
devemos. E a formação de pais? Fica mais para os clubes ou fica também com a
associação? Não fazemos a formação de pais porque muitas vezes os pais já dizem que também já estão formados e não aparecem. Mas nós temos insistido na formação dos dirigentes, na formação dos treinadores, na formação dos tutores, nos coordenadores e pronto, e no fundo ainda não conseguimos chegar a todas.
Bom, ao nível dos dirigentes, onde é que estava a grande carência? São questões técnicas? São questões mais de gestão emocional,
gestão,
psicológica?
Não, é gestão interna. Ou seja, a questão agora da certificação obriga os clubes a pensar para dentro. É, não é fácil hoje ser um clube certificado. Obedece a muitos critérios profundos. Eu posso dizer que uma reunião técnica num clube para uma certificação, para uma verificação de certificação, demora 4 horas. E depois entronca em muitas situações, as questões médicas, as questões do orçamento.
Quem é que faz isto? É a Associação ou é a Federação diretamente?
Nós fazemos nos clubes distritais, a Federação faz nos clubes nacionais. Mas entronca em muitos aspectos e depois ainda tem que se lá ir fazer outra verificação para que depois sejam atribuídas as estrelas. Pronto, que é um orgulho para qualquer clube receber, no fundo, a placa das mãos do Presidente e a fixar aquela placa toda bonita lá nas instalações.
São as estrelas Michelin do futebol.
Exatamente.
A que nível é que está o futebol distrital quanto a essa formação? Quantos clubes é que...
Nós temos 34 clubes e com 37 entidades. Porquê? Porque o Clube Albergaria teve estrelas no futebol feminino e teve também no futsal. O Feirense teve no futebol e no futebol feminino. E o Lourosa teve no futebol e no futsal.
Vimos, aliás, creio que vi isso ontem, que aqui o Nege da Gafanha da Encarnação...
Sim, também teve.
Até...
O Gafanha está na que não esteve, mas pronto.
Os clubes passando por alguma instabilidade...
Sim, tem algumas dificuldades.
Exatamente. Portanto, isto não é nada garantido. Vai e vem.
É uma época. Eles agora já tiveram outra vez que ir à plataforma... E submeter outra vez para que seja outra vez avaliada.
Há muito essa errância ou os clubes conseguem ter alguma estabilidade no seu
trabalho?
Não,
aqueles clubes já da sua dimensão já mantêm, não é? Agora, por exemplo, no ano passado o Feirense teve 5 estrelas e o Oliveirense este ano só tiveram 4, ou seja, pronto, ou falhou ali algumas coisas.
Nada é certo,
agora tem que manter a sua qualidade. E é um estatuto, é uma imagem.
E serve
de um
para
clube.
Atrair mais, seguramente mais.
Exatamente.
Jovens.
E alguns mesmo que colocam logo lá entidade certificada com X estrelas.
O futebol no Distrito de Aveiro, fala-se muita questão, ou falava-se há uns anos dos dois polos, Norte e Sul. Isto hoje está tudo mais normalizado, trabalham todos ao mesmo nível, há um polo mais forte do que outro.
Não é verdade que haja mais. Isso hoje não é verdade. Há pessoas que me contradizem e que continuam a teimar que o Norte é mais forte que o Sul. Aí é muito mais concentração. A feira representa
25%. A densidade
25%.
É maior, sim.
Densidade. Na feira existem muitos clubes. O Conselho da Feira também tem 150 mil habitantes.
Sim, mas eu pergunto a trabalhar mas bem...
Agora, os clubes, e vejam, os clubes do Sul, da Zona Sul, como é que são? Em termos de... Porque vieram alguns, com a divisão, vieram alguns dali da Zona do Oliveira das Meias e não só, e vejam como é que os clubes aqui não são fortes.
Está o Varense também.
Exatamente, os clubes aqui são uns clubes. A Zona Sul, isto hoje já está muito diluído. Hoje não há distinções.
Ou seja, não há propriamente um futebol a duas velocidades.
Não. O futebol está muito... Hoje está muito. O futebol já hoje é muito...
E a tendência
é um estudo.
É nessa normalização de campeonatos, quando houver outra vez a fusão da elite, que possa haver aqui de facto uma...
Nós entendemos, a nossa intenção e nós de direção entendemos que o distrito é um e deve ser um campeonato. O distrito é um e deve ser um campeonato. E deve ser um campeonato a 16 equipas para ser competitivo. E para haver folgas aqui para também não haver muitos custos em termos de levar muito o campeonato para a frente, porque temos que ver que são campeonatos amadores, embora às vezes pareçam profissionais.
E essa é uma questão interessante. Estava a dizer, os dirigentes da AFA somos todos amadores, temos uma estrutura que é profissional na atitude, mas de amadores.
Exato.
Manter tudo isto de pé, isto é quase uma máquina de facto profissional, não é?
A exigência é uma exigência. E ainda ontem disse isso no curso de treinadores, porque nós abrimos curso na sexta-feira, fomos a primeira associação em Portugal a abrir os cursos de treinadores, outros ainda estão a pensar nas inscrições, nós já estamos a fazer. E ainda ontem disse exatamente que a associação começa às 9 horas de segunda-feira e fecha à meia-noite, no mínimo, no máximo, pronto, meia-noite. Mas é sempre seguir todos os dias, porque à noite temos... cursos treinadores, temos treinos de seleções, isto é em velocidade cruzeiro, neste momento não é assim, neste momento é cursos treinadores. São reuniões, são formações, ou seja, nós estamos sempre online. Não há aqui folgas, mas nós temos que encarar isto com espírito de missão. E quem vem para isto não pode pensar que vem para ser dirigente para cortar fitas, esqueçam. Vem aqui para trabalhar, para fazer o melhor que sabe e para, quando sair, deixar isto no seu entendimento melhor do que aquilo que encontrou. Se conseguir fazer isto, é bem sucedido e vai e deve-se deitar, como eu costumo dizer, sem remorso.
Quantos mandatos é que pode fazer o Presidente da AFA?
Este não pode, é o meu último mandato. Faltam 2 anos e meio.
Está a cumprir?
Estou a cumprir os estatutos.
Os estatutos para Sim. se preparar depois para deixar. Que ambições é que ficam para um homem do futebol como Arménio Pinto?
Não, ir para a Federação? Não fica, não
tem
é isso. Não
passa. Gente para a Federação,
Sim, mas não é, isso
Loureiro,
não é. Não é, não faz parte de mim e quem me conhece sabe isso. Eu já estive em vários órgãos e quando chegam ao fim eu saio normalmente e não fico, não sou saudosista.
Saudoso.
Não.
Quer
é fazer é curioso, eu, porque eu tenho uma coisa, eu acho que tem uma virtude comigo, eu penso para mim assim, eu acordo bem disposto todos os dias. E desde que esteja sola então é que eu fico bem disposto. E consigo gerir muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre foi assim e durmo pouco. Deito-me todos os dias à 1 da manhã e acordo às 7. E consigo ir para a cama e passar 10 minutos a dormir. Ou seja, não tenho...
Mas tem mais para fazer no futebol ainda?
Não, eu costumo dizer que eu tenho outras coisas para fazer além de futebol. E por isso eu, no fim disto, quero também, pronto, e também a minha atividade profissional... Ainda estou na atividade, estou no ativo.
É bancário.
Eu sou bancário há 39 anos, por isso continuo no ativo, não estou a pensar vir embora.
E em tempos difíceis, não é?
Sim, não são nada fáceis, mas isso agora é normal, temos que nos habituar. E por isso, no fim disto, é de fazer outra coisa qualquer que não passa pela cabeça sequer. Não tem.
Mas pode passar pelo futebol também, não fecha essa porta?
Não, acho que não. Não
se vê regressar ao dirigismo?
Não, isso não.
Chegou a passar também pelo dirigismo, não é?
Sim, fiz. Foi aí que eu...
Apanhou o visto do futebol?
Eu fui sempre para o dirigismo, estive no dirigismo. Pronto, entrei um bocado assim, ver o que dava, e depois fui sempre voluntário para ficar durante os mandatos. E depois também não foi preciso ninguém me empurrar, eu disse que saí, por isso, aqui é igual.
Vem por aí competições nacionais no Estádio Municipal de Aveiro, a primeira já no próximo fim de semana. Houve aqui acertos de calendário, porque esta semana teríamos...
caso Covid.
De futebol feminino. Vem aí o Benfica-Porto, Supertaça.
Sim.
Depois em janeiro haverá também futebol feminino. Como é que se conseguem 3 finais de uma assentada?
Era por isso que me estava a dizer antes que...
Era por isso que estava
Presidente...
a falar do Fernando Gomes também. De facto, há aqui toda a gente que me fala disto sobre a Associação de Futebol de Aveiro. Como é que há esta ligação? Como é que este homem está sempre aqui? Como é que Aveiro tem 3 finais assim de uma assentada? Isto é negociado em pacote?
Não, pronto. Acho que há uma proximidade entre o Presidente da Federação e as associações. E não é... pronto, se temos que falar com ele, ligamos, pegamos um telefone e falamos e conversamos e não há aqui
ele
distâncias.
É
muito acessível e é prático nas coisas e sabe bem e conhece bem tudo. Ele conhece tudo, domina tudo e gosta. No sábado estivemos ali e fomos ver outra vez a aldeia de futebol. Ele está a par de tudo. Já veio
acompanhando.
Já veio várias vezes aqui, ou seja, as coisas são assim. Agora, no sábado, pronto, vamos ter aí, no fundo, vamos ter aqui, 3 jogos agora seguidos. Para nós é bom. Também temos que ver que aqui também há aqui a peça mais importante disto tudo é o município de Aveiro, que a Câmara e o Presidente em particular têm feito um trabalho de excelência e têm sido um parceiro tanto da Federação como da Associação de alto calibre, e por isso nós temos que agradecer o empenho dele em trazer os eventos para cá. E quando era na altura da taça que esteve em vir para cá, nós na altura já, que foi feita em Coimbra, nós já estávamos a pensar que, sendo feita lá, a supertaça poderia cair em Aveiro e nós gostaríamos que tivesse público. E era esta ambição de ter o público que agora se defraudou, mas pronto, a verdade é que pronto, vai ser um momento importante para a semana. E vai
relevado
também.
Já dá garantias ou?
Sim, é a empresa que podem estar à vontade, o jogo é para fazer em Aveiro. a empresa que está a trabalhar já há um mês e tal nisto, assegura um trabalho de excelência, por isso naquele dia vai estar lá um tapete de excelência.
O que é que pode ganhar Aveiro com esta visibilidade?
Aveiro, pronto, tem... Olha, agora lhe posso dizer uma coisa, que a zona desportiva de Aveiro, dentro de um curto prazo, 2 anos, 3, será das melhores zonas desportivas a nível nacional, se não a melhor. Se calhar até não há nenhuma igual.
Sim, juntando Taboeira.
E não só. Junto ali, com um estádio, com 4 campos da Academia de Beira-Mar, mais 2 nossos, ficamos com 7 campos. Todos juntos.
Os de Taboeira estão próximos, não é?
Com mais os de Taboeira, ali juntos. Depois, na parte de cima dos campos, o pavilhão.
Eventualmente piscinas.
Não, o pavilhão, e que já está o projeto a concurso, pronto, o concurso, ou que está em execução, de 4 campos, pronto, um pavilhão coberto. E ao lado ainda se fala numas piscinas, ou seja, vai carrear para ali toda a gente, pronto, no fundo, para praticar desporto, e vai dar uma visibilidade. E nós vamos estar ali mesmo, nós vamos estar ali.
Há aqui esta curiosidade também, havendo ali agregado um parque desportivo que tem uma, digamos assim, uma parceria de uma entidade privada, o Grupo Visa Beira, que nunca fez avançar até agora os seus próprios projetos, e à época falava-se na questão de hotel, centro hípico, eventualmente um campo de golfe. O que é que, enquanto Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, gostaria de ver desenvolvido nesse setor privado que pudesse também articular com isto? Que a questão da hotelaria pode ser ali decisiva?
Eu acho que sim. Eu acho que, embora, eu costumo dizer, agora ainda disse isso ontem, o melhor negócio que vai haver ali é o restaurante no Beira-Mar. No edifício de Beira-Mar, no edifício da bancada, vai ter lá um restaurante. E o restaurante ali vai funcionar, porque... Toda a gente ali, se não for mais ao fim do dia, toda a gente ali, porque nós, por exemplo, no nosso espaço, nós vamos ter, pronto, está no contrato com a Câmara de Aveiro, a cedência, eles cederam-nos os terrenos, os lotes de terreno, e nós, em contrapartida, temos que ceder um X número de horas mensais à Câmara, e a Câmara depois fará o que entender a isso, pronto. Mas faz parte do protocolo, por isso... Vai ter dinâmica, aquela zona desportiva vai ter dinâmica diária de muita gente. E por isso, há tudo que seja também comer e beber e até dormidas, pronto, e a questão do alojamento, acho que é sempre bem-vindo.
Eu perguntava na sua ótica de dirigente da Associação de Futebol para perceber se o que vai estar lá já é do melhor que há no país.
Sim, mas pode ser
possível ainda ir mais longe?
Claro que é, isto está previsto há muitos anos. Aquela questão, este agora teve 20 anos, não é? Inanimado, mas agora começou.
E pode ser a mola para desenvolver...
Pode ser, então depois pode, se tiver ali um acesso à autoestrada ainda melhor fica.
Que também é algo que se tem vindo a falar.
Sim.
Uma entrada mais para sul,
mas isto
não é?
Para norte. Com a evolução das coisas pode, de certeza que vai justificar isso e pronto, e depois... É uma questão de...
E que seguramente trará também melhorias ao nível da própria arquitetura do estádio, da manutenção, digamos assim, daquela estrutura que muitas vezes aparece com um ar um bocadinho mais degradado.
Sim, mas agora vai
e que seguramente terá essas transformações. O que é que Portugal ganhou com a vitória no Europeu de Futebol? O que é que o futebol ganhou?
Ganhou
não fosse alguma mudança?
Ganhou responsabilidade, olha, para já ganhou dinheiro. E com isso, dá muito mais saúde financeira a todos, e mesmo este projeto das academias que a Federação apoia, é dinheiro que, pronto, que vem daí também. E por isso Portugal ganhou responsabilidade, ganhou respeito, porque podemos não ter as competições, as ligas, com aquela qualidade que nós vemos nas ligas europeias, mas vemos que devido à situação do país, os nossos jogadores, os nossos talentos evoluem nas ligas europeias. E depois vemos uma seleção que hoje está ao nível das melhores do mundo. Porquê? Porque tem jogadores que estão diariamente em competições de alto gabarito no mundo. Por isso, Portugal ganhou, no fundo, respeito. E subiu de patamar e hoje, pronto, e hoje Portugal é visto com outros olhos e tudo que é português, mesmo os próprios treinadores.
Tem selo de qualidade.
Tem selo de qualidade.
Começámos a ver, no início era Porto, Benfica e Sporting quem vendiam a 15, 20, 25 milhões. O Braga já vende a 10,
sim,
15,
os clubes
20.
Já estão a trabalhar.
O
bem.
Guimarães também já consegue vender a 10, 12. É. Pergunto-lhe, no fundo, se o desenvolvimento desta indústria pode levar mais clubes e o país e esta economia do futebol para a frente a esta ordem de grandeza. Acha que isso é possível nos próximos anos?
É possível. Agora nós não nos podemos esquecer que vamos passar aí, os próximos anos não vão ser anos vamos ter anos de dificuldades, porque a economia vai cair, isto vai tudo, se isto perdurar muito tempo, as coisas não vão ser fáceis para muita gente. E nós falamos de dificuldades,
pode sofrer.
E o futebol pode sofrer muito. Ou seja, os orçamentos vão ter que ser reajustados todos para baixo.
Já andam a alertar os clubes para esta realidade?
Claro que andamos, mas também acho que houve aí, com a suspensão das provas a partir de março, acho que alguns clubes se esqueceram um pouco da situação e começaram a fazer algumas contratações logo de imediato, assegurando, se calhar, plantéis a preços que hoje, se calhar, são proibitivos. E por isso eles têm que reajustar e é como eu digo, as dificuldades são para todos e não pode ser só dizer, isto sentes.
Há riscos de ter aí uma bolha que estoura, é isso?
Há dificuldades porque isto também tem muito a ver com a emoção das pessoas. E as pessoas, se não andarem tristes, se isto começasse, pronto, se viesse a vacina, porque ainda pode ser que na próxima época ainda podemos ainda ter alguns casos, não é? Porque a vacina, enquanto só se acelerarem tudo, porque senão ainda vamos ter aí alguns meses e os clubes têm que ter algum juízo, entre aspas, e tem que falar com os jogadores, hoje tem que se falar muito mais, tem que haver muito mais interação entre o dirigente e o atleta e o treinador para ter a equipa toda alinhada naquilo, na estratégia que é do clube e no sentimento que no dia-a-dia temos, porque se não houver aqui diálogo, as coisas podem, os clubes podem ficar no estante sem jogadores, porque o jogador pode sentir que o clube não paga, mas o dirigente tem que lhe explicar que não paga, mas que vai pagar a seguir e que em vez de pagar X, pronto, tem que fazer os seus acordos para que todos percebam. Os nossos árbitros também estão sem apitar desde março.
Há muitas queixas já, nesta altura?
Não, há algumas, eles pronto, têm gerido as coisas, mas tem que haver algum cuidado com isto tudo. Não está fácil.
Aumentou a pressão?
Muito, muito.
Arménio Pinho, estamos a fechar esta conversa, quase uma hora, 57 minutos que levamos de conversa. Passámos aqui pela questão dos jogos internacionais, pela questão da sustentabilidade do futebol. Fechamos com uma área que há pouco falou, a meio da entrevista, que tinha a ver com o futebol jovem. Há também, e eu fui percebendo isso aqui de ver nos campos da região e até dos Facebooks e dos pais, muita pressão porque estão a ver os miúdos parados. É possível fazer alguma coisa, perspectivar aqui uma alteração para os levar a competir? Porque no fundo estão à beira de estar há um ano parados, não é?
É verdade, mas isso nós percebemos. E percebemos as duas maneiras.
Muitos até engordaram.
Percebemos que estamos a dar cabo de uma geração. Ponto. E depois, ninguém entende, é que costumamos dizer que praticar desporto é saúde.
Era o que os tirava de casa.
É que costumamos dizer isso. E isso, a minha opinião pessoal, é que houve aqui um erro de casting pela parte do governo. Porque se tivesse aberto a competição e o treino livre para os jovens, nem que fosse 2 meses, e se agora os casos, com o agravado dos casos, tivéssemos que confinar e parar, as pessoas aceitavam. Como não se abriu, como se pensou que primeiro vamos colocar os alunos na escola, vamos esperar um mês e depois vamos abrir, e era isso que estava na gênese. Aliás, já havia até um número para uma orientação, até já havia número e tudo, a orientação estava para sair, e quando estava para sair, passado um mês da escola, a ter aberto, foi quando os casos começaram de dia para dia a multiplicar-se. E isso parou tudo. Por isso, estamos aqui com um problema que há de ser, que vamos ver no futuro, da evolução deste problema, os psicólogos, que vão ter que trabalhar muito, porque estas crianças, se andassem, e não temos nenhum caso, não há contaminações aqui, porque, no fundo, eles estão a treinar, muitos deles estão a treinar. Com as limitações, estão a treinar. Agora, podiam a treinar oficialmente. Podiam a treinar dentro das regras e oficialmente, e não estão. Por isso, temos esses casos para gerir no futuro. Agora, é uma imposição da DGS, e quando vemos os Facebooks, tal e qual como diz, nós não podemos fazer nada, porque é proibido. A DGS é que manda, é que tem a orientação, e enquanto não abrir, não há hipótese. Por isso, temos que continuar com estas limitações. Embora as associações estejam a falar com a Federação reúne com as outras quatro federações, o handebol, o basquete, e as outras.
Tem havido algum alinhamento?
Há alinhamento de cinco federações, sempre, nestes casos todos. Há um alinhamento que nós temos vindo também a participar em termos de preparar o futuro. Nós sabemos as dificuldades dos clubes e temos vindo a alertar as entidades que é preciso apoio para os clubes. É preciso apoio do governo para os clubes. E por isso temos alguma esperança de que nos próximos tempos exista um apoio para os clubes.
Arménio Pinho, Presidente da Associação de Futebol de Aveiro, agradecimento pela presença neste programa Conversas, que fica disponível amanhã de manhã, quinta-feira, em terranova.pt. Pode ser ouvido em qualquer parte do mundo, a qualquer hora. Regressamos com um novo convidado na próxima quarta-feira. Boa noite, boa semana.